Senhoras e senhores deputados, renovo os meus cumprimentos, já saudados a quando da anterior audição. Vamos então dar início à audição no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei número 94 da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, proposta de lei da autoria do Governo, e procede à revisão do Código dos Valores Mobiliários. Temos o gosto de contar connosco com a senhora Presidente da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, a senhora doutora Gabriela Figueiredo Dias, a quem calorosamente cumprimento, agradecendo a disponibilidade, e recordar os termos em que esta audição decorrerá. Portanto, tratando-se de uma audição na especialidade de um projeto, no caso, uma proposta de lei, às senhoras e senhores deputados estão atribuídos cerca de 3 minutos, por parlamentar 1 minuto e meio, aos senhores deputados, únicos representantes dos respectivos partidos, após o que, colocadas as questões, será dada a palavra à senhora Presidente da CMVM, agradecendo antecipadamente todos os esclarecimentos prestados em instâncias dos senhores deputados. E, portanto, sem mais delongas, renovando a todos os meus cumprimentos, dava a palavra à senhora deputada Vera Brás, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para colocar as suas questões. Faça-se, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a doutora Gabriela Figueiredo Dias, em representação da CMVM, agradecendo a sua disponibilidade, como sempre, para contribuir neste processo de especialidade. É um processo de grande relevância, que assume impactos importantes no desenvolvimento e no crescimento do mercado de capitais e, consequentemente, no nosso tecido económico, num momento de especial fragilidade e que exige, assim, contributos de todos para que se concretize de uma forma célere e sustentável a tão desejada recuperação pós-Covid-19. Esta é, sem dúvida, uma reforma estruturante, nomeadamente para a capitalização das nossas empresas, e que alia a simplificação e a harmonização com normas europeias, à segurança jurídica que assim se exige. Relativamente, de uma forma genérica, pedia à doutora Gabriela que, face ao anteprojeto que foi elaborado pela CMVM, face à proposta que foi entregue na Assembleia da República, se considera que estão previstos todas as condições para que esta seja efetivamente uma reforma que vá de encontro aos objetivos que foram estabelecidos e se ela responde às necessidades atuais, e pedindo desde já os seus contributos para que possamos melhorar a mesma, se for caso disso. De uma forma mais específica, pedia-lhe só uma referência. Nós temos a indicação em vários dos parceiros que foram indicados, e foi também aqui referido na audição anterior pelo Banco de Portugal, a questão da eliminação das referências às regras comunitárias. Percebendo nós a intenção de simplificação, esta questão tem sido identificada como sendo algo menos positivo, e que, embora exista no sítio da internet da CVM uma área dedicada à legislação europeia por áreas temáticas, questiono se esta opção não resultará num prejuízo para os vários intervenientes no mercado, que se veem rodeados de uma diversidade complexa de pacotes legislativos e regulamentares. Outra questão que foi levantada nos pareceres que recebemos é a questão do sistema de indemnização aos investidores. Questiono se a questão, por exemplo, dos benefícios económicos decorrentes dos processos de contraordenação passarem a reverter integralmente para a CMVM ou para este sistema, se não pode colocar em causa a capacidade de proteção dos investidores. E outra das questões que foi também levantada relativamente à possibilidade de aumento dos custos de supervisão a serem imputados às entidades, se esta também não é uma questão que poderá ser revista, e se não considera que efetivamente este aumento de custos não deveria estar já preconizado nas taxas de supervisão previstas, e deixo-lhe restantes comentários que queira fazer para a sua intervenção. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Vera Brás. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, senhor deputado Hugo Carneiro. Senhor deputado, faça favor, a palavra é sua.
Muito boa tarde, senhor Presidente. Cumprimentar a doutora Gabriela Figueiredo Dias, e os senhores deputados, naturalmente. No âmbito deste processo, há aqui um ponto que eventualmente não merecerá um consenso generalizado, das várias entidades que têm sido auscultadas no âmbito deste processo legislativo, que tem que ver com a questão da idoneidade dos revisores oficiais de contas. E, portanto, aquilo que nos é dado a entender é que, no que respeita aos revisores oficiais de contas, a CMVM passa a ter um poder discricionário não vinculado muito maior, e gostava que me confirmasse se isto é assim ou não, e, portanto, até que ponto é que no quadro legal que está a ser proposto não se estará a ir longe demais em prejuízo, eventualmente, até das competências de outros organismos, nomeadamente os organismos judiciais, que, em última instância, poderiam determinar que um determinado profissional deve cessar acessoriamente o exercício da sua profissão. Esta é uma das primeiras questões que lhe gostava de colocar. Qual é a vossa opinião sobre esta matéria, partindo eu do pressuposto até que a solução que está plasmada na proposta merecerá o acolhimento da CMVM, mas ainda assim gostava de perceber que sentido crítico é que fizeram o caminho para chegar a esta solução, em que medida é que vocês entendem que ela é essencial para, enfim, inovar a lei que temos, melhorando-a, julgo que é esse o objetivo final, pelo menos dos vários intervenientes neste processo. A outra questão tem que ver com a questão da responsabilidade perante os investidores. Portanto, estamos a limitar a responsabilidade de determinadas entidades que interagem na liquidação das operações de títulos, e isto em prejuízo dos investidores. Um dos grandes argumentos que existe para caminhar para esta solução é de que na Europa já é assim, e portanto o que nós estamos a fazer em Portugal é aproximar-nos do quadro legal das diretivas comunitárias, do quadro legal que já acontece noutros países, mas ainda assim isto pode levantar uma questão, que é: será que estamos a desregular demasiado? Porque não é pelo facto de um outro país fazer assim que está necessariamente bem. Portanto, tem que haver um equilíbrio nisto, e em que medida é que isto efetivamente prejudica o funcionamento do mercado, a existência desta garantia adicional em Portugal, por contraponto àquilo que acontece noutros países. Também gostava de perceber em que medida é que esta proposta pode ou não ser, enfim, um caminho de incentivar o apoio às pequenas empresas. E uma última pergunta, que também coloquei ao Banco de Portugal, que é sobre a regulação e a desregulação. Ou seja, esta proposta vai longe demais na desregulação, fica na medida certa ou fica aquém daquilo que era necessário em termos deste equilíbrio entre regulação e desregulação, na medida em que, até atendendo a algum histórico de incidentes no mercado, enfim, da última década ou das últimas duas décadas, em Portugal, em que medida é que nós estamos efetivamente a proteger os investidores? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado, único representante do Partido de Iniciativa Liberal, Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Faça o Sr. Deputado, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo também as saudações aos senhores deputados aqui presentes e cumprimento especialmente a doutora Gabriela Figueiredo Dias, Presidente da CMVM, nesta audição sobre a revisão do Código de Valores Mobiliários, em relação ao qual a Iniciativa Liberal tem expectativas grandes, porque considera o mercado de capitais absolutamente essencial na canalização de poupanças para a recapitalização de empresas, esse magno problema da nossa economia. E, nesse sentido, gostava, Sr. Doutora, se pudesse, que desse a sua leitura relativamente um conjunto de temas que passo a elencar. Em primeiro lugar, gostava de saber se este código e aquilo que a CMVM depois poderá fazer com base no que o código vier a dispor pode contribuir decisivamente para a diminuição de custos regulatórios, algo que sempre foi identificado como um entrave à entrada de mais empresas no mercado, quer de títulos de capital, quer de títulos de dívida. Em segundo lugar, se este Código de Valores Mobiliários introduz novas necessidades de articulação entre supervisores dos vários mercados financeiros, e de que forma é que a CMVM se vê a participar nessa articulação e nas dificuldades que podem surgir dos novos mercados que se podem vir a abrir com este Código. Terceiro aspecto, o relatório da OCDE sobre o mercado de capitais portugueses tinha várias sugestões, duas delas que eu gostava que comentasse. Se estamos espertos de ter um processo simplificado para as pequenas empresas, as small caps, no mercado de capitais português, e se chegou a ser constituído o grupo de trabalho com os gestores de ativos que facilitassem a canalização do aforro para os veículos de investimento coletivo. E, em último lugar, havendo naturalmente um pressuposto para todas estas evoluções, que é de que os investidores portugueses e a população portuguesa, de uma forma geral, possui a adequada literacia financeira para poder acorrer e ser ativos nestes mercados, o que é que está a ser feito nesse domínio? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Não registo mais nenhum pedido de palavra, pelo que, agradecendo as questões colocadas para os senhores e senhores deputados, dou de imediato a palavra à senhora Presidente do Conselho de Administração da CMVM, doutora Gabriela Figueiredo Dias, reiterando os meus cumprimentos. Muito obrigado, senhora Presidente. Faça favor, a palavra é sua.
Muito obrigada, senhor Presidente, muito obrigada, senhores deputados, por esta oportunidade para a CMVM clarificar alguns aspectos que, como se viu, das questões muito pertinentes colocadas poderão estar ainda em dúvida e para contribuirmos nesta fase final do projeto, ainda uma vez, para a possível melhoria da regulação e do quadro legal que informa a nossa atividade enquanto supervisores de mercado. É, como sempre, com muito gosto que estou aqui, reputo estes momentos de audição na COF, momentos muito valiosos para uma entidade como a CMVM, uma entidade pública que presta serviço público e que tem contas a prestar. Enfim, desde logo esta Assembleia, mas a toda a comunidade, e portanto este é um veículo, e não me canso de repetir, privilegiado de diálogo, de comunicação e de entendimento mútuo, para além das valiosas questões que nos trazem. Bom, vou procurar percorrer aqui as questões, se porventura alguma me tiver falhado ou se tiverem alguma clarificação adicional, por favor, estejam à vontade, estamos à vossa disposição. Eu tenho comigo a doutora Rita Oliveira Pinto, que esteve muitíssimo envolvida neste projeto e que, portanto, se me derem autorização, em algum momento poderei passar a palavra para esclarecer alguns aspectos, porventura, mais técnicos que possam aqui merecer esclarecimento. Deixa-me dizer, antes de mais, que este é um projeto de enorme importância para a CMVM, não direi que é o projeto de um mandato, mas é um projeto muito importante, acarinhado desde o primeiro momento do mandato deste Conselho de Administração, com plena consciência da necessidade que havia de uma revisão profunda do Código dos Valores Mobiliários, desde logo, que é, digamos, a peça principal, porventura, desta proposta, no sentido não só da simplificação, como foi já aqui referido, no sentido de uma reforma estruturante desta legislação, de articulação ou de harmonização e convergência clara com aquelas que são as melhores práticas europeias, de eliminação de encargos regulatórios e custos regulatórios e, portanto, de criação de um quadro regulatório mais ágil e mais apto para aquilo que este quadro regulatório deve servir e que é, precisamente, o de proteção dos investidores e de promoção de um mercado capaz de servir como instrumento e veículo de financiamento das empresas, designadamente no que respeita à criação de instrumentos de capital capazes de levar as empresas a enfrentarem os desafios que atualmente têm que enfrentar de uma forma mais resiliente, mais robusta e com visão de longo prazo. E, portanto, este é o Código dos Valores Mobiliários é um instrumento fundamental, a nosso ver, e cuja aprovação e chegada a um bom porto é um desejo de longo prazo da CMVM para o qual temos trabalhado afincadamente e no qual continuamos a trabalhar. Depois há as outras duas propostas relativas à revisão do Regime Geral de Supervisão da Auditoria, por um lado, é os estatutos da CMVM, a revisão dos estatutos do Regime Geral de Supervisão da Auditoria decorre desde logo de uma obrigação legal que foi estabelecida a quando da criação deste quadro legal e que determinava a revisão deste regime após 3 anos da sua aplicação, o que ocorreu concretamente em 2019, portanto esta proposta da CMVM tem já algum tempo em cumprimento desse dever. Por outro lado, num regime que era novo, foi necessário, com a humildade e a honestidade que estas coisas devem também envolver, refletirmos sobre aquilo que foram as consequências e as lições retiradas de 3 anos de aplicação do regime então em vigor e ajustá-lo nos aspectos em que isso se revelava necessário. Por último, a revisão dos estatutos da CMVM tem desde logo em vista a sua harmonização com a lei quadro das entidades reguladoras, o que não é sempre o caso, mas, sobretudo, intensificar aqui alguns aspectos, designadamente a capacidade da autonomia de gestão da CMVM, a capacidade ou melhor, a sua agilidade em termos de adaptação dos custos que impõe ao mercado em função dos contextos de mercado, em função das situações especiais de mercado em cada momento. Portanto, há vários aspectos aqui que determinaram estas várias propostas e que agora aparecem aqui em pacote, todas elas, repito, dirigidas ao mesmo propósito, que é a de proteção do investidor, e os estatutos da CMVM fazem parte deste propósito, mas também a de desenvolvimento de um mercado que, sobretudo nesta fase pós-pandémica, embora a proposta seja anterior, requer um mercado de capitais robusto, resiliente, eficiente, eficaz e que permita, efetivamente, como já aqui foi referido, que ele sirva como instrumento de financiamento das empresas, todas elas, mas em particular as PME, porventura, e um instrumento de canalização da poupança dos indivíduos, das pessoas, para instrumentos que, porventura, sejam suscetíveis de corresponder aos objetivos da alocação da poupança no longo prazo e com melhores resultados. Portanto, isto é uma súmula daquilo que é a nossa proposta. Ora bem, relativamente às perguntas da Sra. Deputada Vera Brás, que muito agradeço, que me pede uma apreciação global do projeto, para além daquilo que eu já disse, diria que há aqui, todas as propostas vão no sentido, procuram ir no sentido da simplificação, da agilidade, da clarificação daquilo que são regimes legais, porventura, menos transparentes ou menos acessíveis no quadro atualmente em vigor, procuram corresponder a um desiderato de aquilo que tecnicamente se chama, no jargão dos reguladores, a eliminação do gold plating e, portanto, eliminar, ir tão longe quanto possível na eliminação de opções nacionais que não estão em linha com aquilo que são as práticas das outras jurisdições e, portanto, que vão para além daquilo que são os limiares mínimos das exigências europeias, e esse é também um propósito muito claro deste projeto, no que respeita, sobretudo, ao Código dos Valores Mobiliários. E a pergunta foi, penso eu, se aquilo que aqui foi feito corresponde, se nós consideramos que aquilo que aqui foi feito serve o propósito para o qual esta proposta foi feita. Genericamente, sim, isto parte de uma proposta da CMVM que foi trabalhada com todos os stakeholders desde o seu início, devo dizer. O próprio processo contou com contributos de representantes do mercado e outras entidades, académicos, etc., antes do início dos trabalhos, e portanto partimos daqui já para aqui com uma visão muito global. E por isso, aquilo que procuramos fazer foi identificar precisamente os principais obstáculos, as principais dificuldades, as principais necessidades e urgências em termos de revisão e fazer propostas em conformidade. Genericamente, no que respeita ao Código dos Valores Mobiliários, a proposta que está em cima da mesa, não sendo nunca uma proposta completa, e nada na vida está nunca completa, e portanto teremos de continuar a trabalhar alguns aspectos, porventura, no futuro, para a adaptação àquilo que são as alterações da realidade, mas corresponde genericamente, com um ponto ou outro que pode ser menos feliz, àquilo que é a proposta da CMVM e que consideramos ser necessário para ir ao encontro destes objetivos. O mesmo se diga relativamente à revisão do regime jurídico de supervisão da auditoria, onde estão contemplados os principais aspectos que a CMVM, após 3 anos de utilização do regime, considerou ser necessário rever. Relativamente à questão da alteração dos estatutos, há um aspecto que não está contemplado, enfim, que aí consideramos que será necessário continuar a fazer o caminho e trabalhar nesse sentido, que é o do reforço da autonomia de gestão da CMVM e de atribuição à CMVM de competências para a fixação das taxas, num pressuposto de responsabilidade, de autonomia, mas de responsabilidade e de prestação de contas. E, portanto, a proposta que havíamos feito pressupunha todos estes elementos e pressupunha designadamente um processo robustecido de fixação das taxas que partia de pareceres de conselhos consultivos, o envolvimento da Comissão de Fiscalização e, portanto, aqui um processo robustecido no que respeita à fixação de taxas. Quanto à eliminação, e agora indo para aspectos mais concretos, eliminação das referências às regras comunitárias, sabemos que essa é uma crítica que tem sido feita, há uma opção na proposta da CMVM que vem a ser refletida nesta proposta final, e portanto, de acordo com aquela que é a proposta final, vai no sentido daquilo que é hoje considerado ser a melhor legística, a melhor forma de legislar. A lei europeia é uma lei que, do ponto de vista hierárquico, se sobrepõe às leis nacionais. Não existe mesmo no contexto nacional, nos códigos, estamos aqui a falar de um código, nós estamos a falar de legislação avulsa, que tem as suas características particulares. A moda, desculpem, de repetição das normas ou de remissão integral, muito clara e muito definida para normas europeias, tem, para além da ilegibilidade em que produz nos textos legais, tem um problema gravíssimo que é o da rápida desatualização. Sabem, bem como é rápida a revisão e a alteração das normas europeias e, portanto, estão co em constante mutação. Se não houver este cuidado de remeter de uma forma diferente, rapidamente a lei nacional se torna obsoleta, e desatualizada por força de remissões desatualizadas. E, portanto, há aqui uma questão muito operacional, digamos assim, muito pragmática, mas que julgamos sobrepor-se, digamos assim, a critérios de conveniência, de legibilidade ou possibilidade de encontrar imediatamente a norma relevante. Para além disso, foi preparado um índice que visa precisamente, enfim, não sei se superar, mas pelo menos permitir lidar com essa questão. Portanto, é uma questão de adaptação. Esta é a regra também em outros códigos que tem sido aplicada e, portanto, foi uma opção de utilizar aquilo que hoje é considerada a melhor forma de legística, sem objetar aqui à possibilidade de haver aqui um período de adaptação a esta diferente forma de legislar, mas que poderemos mitigar, digamos assim, através de ações muito concretas de informativas. S2Is, benefícios económicos e contornações, ora bem, pode haver aí algum equívoco, aquilo que a CMVM propôs, aquilo que está na proposta, não é uma transferência de todo o produto das coimas e contornações, digamos assim, para a CMVM como fonte de financiamento do CMVM, privando o S2Is dessa fonte de financiamento. O que está em causa é não alocar ao ST2Is, ao sistema de indemnização aos investidores, produtos de coimas decorrentes de processos de contornação em áreas do mercado onde não existe a intermediação financeira. O S2Is é um sistema de indemnização ao investidor decorrente de factos praticados por intermediários financeiros. Ora, há determinadas áreas do mercado onde não há intermediação financeira e, portanto, se mantivermos estas coimas alocadas ao S2Is, e compreendemos que haja aqui diferentes opiniões, mas já vou explicar, compreendemos que haja aqui diferentes opiniões, perfeitamente, mas o que teremos é entidades que não estão envolvidas nessa realidade a pagar, digamos assim, a contribuir com as coimas das suas atividades para um instrumento ou uma realidade que lhe é alheia. Naturalmente que se pode ter todas as opiniões sobre isto e que nós respeitamos profundamente. Aquilo que está subjacente a esta proposta é a ideia de que a CMVM, confrontada com perplexidades, digamos assim, em termos de financiamento e procurando não onerar mais do que aquilo que é necessário os nossos supervisionados com aumentos de taxas ou até manutenção das próprias taxas, tínhamos de ser tão criativos quanto possível, sem naturalmente produzir nenhum prejuízo relevante para ninguém, no sentido de encontrar outras formas alternativas de financiamento. Mas compreendemos que existam aqui outras opiniões. Quanto ao aumento dos custos de supervisão, penso que pode haver aqui também algum equívoco. Dito desta forma, parece que a proposta produz um aumento dos custos de supervisão. Isso não é verdade. Não é verdade. Os únicos aspectos pontuais, excepcionais que estão aqui previstos é a possibilidade de a CMVM, também em face de situações excepcionais de supervisão, isso nos lembramos de um ou dois casos recentes, quando me refiro a casos recentes, são aqueles que muito bem conhecem, de eventos financeiros graves ocorridos nos últimos anos, que obrigam a ações e alocação de recursos à supervisão absolutamente excepcionais e muitas vezes com instrumentos de que não dispomos e que não temos condições para dispor. Ou seja, temos aqui duas opções, já é sempre a questão dos equilíbrios, temos aqui duas opções, ou manter o status quo e a garantir que a CMVM tem uma almofada para estas situações que lhe permite fazer face às necessidades concretas, excepcionais, mas agravadas e muitíssimo relevantes de supervisão, designadamente, repito, em termos de instrumentos e utensílios de supervisão. Então, se não formos por esta opção, teremos que ir por uma outra, que é garantir que com as taxas que cobramos em contínuo, correntemente, aos nossos supervisionados, está garantida a tal almofada que, em face de uma situação futura, de qualquer evento que obriga à alocação de recursos excepcionais, estas taxas em contínuo permitem cobrá-los. Portanto, há aqui uma espécie de contributo de todos para essas situações em que um intermediário financeiro ou um supervisionado, por condutas inadequadas, provoca necessidades de supervisão especiais. Aquilo que está aqui previsto é uma ponderação diferente dos interesses que estão em causa, pois são supervisionado que, por força de condutas inadequadas, determina necessidades de supervisão e da ação da CMVM absolutamente excepcionais, consideramos que é equilibrado e justo que seja ele também a suportar os encargos decorrentes dessas necessidades excepcionais de supervisão e que estas não sejam distribuídas por todos os outros que, porventura, tiveram uma conduta consonante e conforme com a resolução. Isto não é único, não é uma invenção da CMVM, existem outros países, europeus, designadamente, e, portanto, enfim, não inventámos a roda, fomos apenas buscar uma solução que outros países consideraram igualmente corretas. A mesma coisa se diga para a utilização de peritos, que sabemos que ser também uma das críticas que nos é dirigida. E, portanto, aqui o equilíbrio, a opção, a escolha está entre todos contribuírem, porventura, de forma mais relevante e mais e acrescida face àquilo que existe, para poder permitir essa almofada em caso de eventos excepcionais ou, em caso de eventos excepcionais, pedir àqueles que os provocaram que suportem os custos. E foi esta segunda opção que se seguiu. Não há um aumento de custos de supervisão com esta proposta. Pelo contrário, esta proposta visa reduzir os custos de supervisão em muitos aspectos. Designadamente pela simplificação que cria, pela desoneração de uma série de atos que deixam de ter que ser praticados, designadamente no âmbito de ofertas públicas de aquisição e ofertas públicas de toda a natureza, saídas de mercado, notificações à CMVM, passagem a um tipo de diferente de supervisão, portanto não vou agora enumerá-los, mas o objetivo e o resultado final desta proposta será sempre a da redução dos ónus e encargos de supervisão. Senhora deputada Vera Brás, não sei se com isto respondi às suas questões e, portanto, se me desse autorização, Senhor Presidente,
Sim, faço favor, senhora Presidente.
posso passar diretamente. Obrigada. Muito bem, Sr. Deputado Hugo Carneiro, muito obrigada pelas suas questões. Idoneidade dos revisores oficiais de contas. Ora bem, clarificando, o que está aqui nesta proposta não é nenhuma alteração, nenhuma modificação ao regime que atualmente existe no que respeita à competência da CMVM para verificação e atuação sobre a idoneidade dos revisores oficiais de contas. Peço desculpa, há uma alteração relativamente ao regime, ao número de anos que tem que decorrer a partir do momento em que haja um cancelamento da inscrição do revisor oficial de contas por razões de idoneidade pela CMVM, que atualmente é igual ao prazo digamos assim, que tem que decorrer até à nova inscrição pelo cancelamento voluntário, o que não parece correto. E, portanto, deixa de haver um prazo de 2 anos para todos, para um prazo de 2 anos quando o cancelamento é voluntário e um prazo de 5 anos quando o cancelamento é por decisão da CMVM, portanto, em consequência da prática de atos desadequados. Aquilo que está aqui proposto e que muda verdadeiramente é outra coisa. É a previsão de competências, ou, se quiserem, a atribuição de competências à CMVM para atuar sobre membros dos órgãos de administração das sociedades de revisores oficiais de contas, as grandes firmas de auditoria, se quiserem chamá-las assim, que não são revisores oficiais de contas. Esta é uma realidade que existe. Os membros dos órgãos de administração, designadamente presidentes de firmas de auditoria, de grandes firmas de auditoria, de pequenas também, muitas das vezes não são revisores oficiais de contas. E nessas circunstâncias, o que acontece é que, sendo eles, naturalmente, sobretudo se forem presidentes, os autores das orientações e das decisões últimas em matéria da auditoria praticada e desenvolvida por aquela entidade, estão fora, digamos assim, do espectro de supervisão. E, portanto, não são abrangidos por nenhum dos instrumentos, nem nenhuma das regras que vigoram para os revisores oficiais de contas. Ora, isto cria aqui um desequilíbrio total e, a prazo, poderia criar até uma forma de, enfim, evitar as competências e a capacidade da CMVM de supervisionar estas atividades por esta via. A prática, aquilo que nos mostra, e repito, não estamos sozinhos aqui, há outros países, designadamente a Holanda, que tem este sistema em vigor, a convicção que temos é de que, tendo em conta o objetivo e o propósito desta norma, e que é de assegurar que aqueles que têm a responsabilidade pela auditoria são pessoas idóneas numa área em que do sistema financeiro que é absolutamente sensível, aliás, como se tem visto e ouvido nos últimos tempos, absolutamente sensível, são os principais responsáveis pela credibilidade da informação financeira das empresas e, por conseguinte, da própria confiança dos investidores nas empresas e no mercado, têm um papel absolutamente crítico e, portanto, tem que ser, digamos, desculpem a expressão, à prova de bala em matéria de idoneidade. E isso aplica-se quer aos revisores oficiais de contas, quer àqueles que, no topo das firmas de auditoria, dão instruções, tomam decisões e, portanto, são verdadeiramente os disseminadores, por um lado, da cultura da organização e das boas práticas na organização e, por outro lado, os garantes daquilo que são essas boas práticas. Se eles não estiverem cobertos por esta supervisão, naturalmente que se podem criar aqui assimetrias enfim, fórmulas de evicção, digamos assim, de supervisão da CMVM, que poderá torná-la muito menos eficaz e que a torna, estamos convencidos disso, menos eficaz. E, portanto, este é tão só, não é ir muito longe, nem é ir longe demais, nem com isto pretendemos, de forma nenhuma, invadir o espaço de atuação e o espaço de responsabilidade e competência, designadamente, dos órgãos judiciais. Estamos plenamente cientes das competências diferentes de cada um de nós, mas este poder e esta área de atuação, que é a idoneidade das pessoas em causa, é absolutamente crítica, é fundamental. Estamos absolutamente convencidos que este é o nível onde devemos atuar muito antes de avançar com contraordenações, punições, etc., que são evidentemente importantes e eficazes, mas que normalmente, enfim, estão sujeitas a um conjunto de contingências, quer na produção de prova, quer na temporalidade, na tempestividade da decisão, que as tornam menos eficazes e, portanto, salvaguardar as decisões da CMVM sobre a idoneidade dos revisores oficiais de contas, como quaisquer outras, não têm por base um juízo de valor sobre a conduta, têm por base e objetivo a proteção do mercado e da confiança dos investidores do mercado. E por essa razão, reputamos esta proposta de incluir os membros dos órgãos de administração das sociedades de auditoria, das firmas de auditoria, no espectro de responsabilidade da CMVM, absolutamente crítica para garantir a eficácia da nossa supervisão. Portanto, senhor deputado Carneiro, e portanto, eu penso que que lhe foram dadas as razões, o tema é este, e esta é a grande alteração que está a ser proposta, e as razões são estas. Quanto à responsabilidade limitada de entidades que atuam na liquidação de títulos, como disse, bom, essa não é uma proposta da CMVM e, portanto, enfim, não é da nossa autoria. Aquilo que lhe posso dizer aqui é que deverá sempre ser procurado um equilíbrio, e o equilíbrio ideal entre, por um lado, a proteção dos investidores e, portanto, a questão da limitação da responsabilidade, naturalmente, que de algum modo ou em alguns momentos poderá limitar a capacidade de ressarcimento dos investidores, mas também o objetivo de não oneração excessiva de determinados intermediários financeiros e operadores no mercado com regimes, enfim, que possam pôr em causa, inclusive em alguns casos, a sua viabilidade. E, portanto, não sendo esta uma proposta nossa, a nossa opinião é que se deverá procurar encontrar um equilíbrio o melhor possível entre as duas soluções. Aquilo que poderia dizer é que há aqui um risco, naturalmente, depois de esta opção depois se repercutir nos próprios intermediários financeiros que venham a exigir um regime semelhante, mas enfim, como digo, não é uma proposta nossa e, portanto, o que gostaríamos aqui era ver refletido este equilíbrio. Quanto à regulação, à desregulação, se estamos a ir longe demais, a quem ou na medida certa? Bom, Sr. Deputado Carneiro, eu acho que nesta proposta está na medida certa, e aqui, enfim, referindo-me especificamente ao Código dos Imobiliários e ao regime da supervisão da auditoria, onde há também certos níveis de simplificação e desregulação, designadamente na redução do número de entidades de interesse público que estão, por conseguinte, sujeitas a um regime mais gravoso, digamos assim. Pensamos que esta é a medida certa. A nossa convicção, e aqui respondendo concretamente à questão que colocou, a nossa convicção é a de que a proteção dos investidores se faz com boa regulação e não necessariamente com muita regulação. E aquilo que procuramos, e que se procura aqui, que pensamos que resulta nesta proposta, é precisamente essa boa regulação. É a regulação na medida certa, é a regulação supervisionável, é a regulação que garante, parte de um pressuposto também de responsabilidade de todos os intervenientes no mercado, operadores, reguladores, auditores, mas também investidores, e, portanto, um pressuposto de maturidade, equilíbrio, responsabilidade, e por isso não há aqui excesso de desregulação. Aliás, eu penso que nesta proposta nem se pode falar propriamente de desregulação. O que se fala, o que se produz aqui é simplificação, clarificação e, sim, desoneração relativamente a certos atos, por exemplo, a eliminação da figura da sociedade aberta, completamente obsoleta, não faz nenhum sentido onerar com os deveres que correspondem a sociedades cotadas, chamemos assim, a outro tipo de sociedades sem aquela dimensão, sem impacto no mercado, sem riscos para os investidores e que se traduzem depois em obstáculos intransponíveis muitas vezes para empresas mais pequenas que se veem surpreendidas atualmente com ónus que ao tempo da publicação do Código faziam sentido, enfim, pela novidade que tudo isto constituía, a constituição de sociedades por subscrição pública, a inexistência de outros instrumentos de proteção dos investidores que hoje existem e que hoje são completamente obsoletos. É só um exemplo, há outros, mas enfim. E, portanto, consideramos que a medida de, eu não lhe chamaria de desregulação, de desoneração de alguns encargos regulatórios que está aqui prevista, é a medida certa e que não belisca em nada a proteção do investidor, que foi em todos os momentos tida em consideração. Bom, penso que com isto respondi a todas as questões do Sr. Deputado Carneiro. Se der licença, Sr. Presidente, passaria então a responder ao Sr.
Faça o senhor presidente.
Deputado. Muito obrigada. Então, Sr. Deputado João Cotrim, muito obrigada pelas suas questões. Também, enfim, foram várias e eu peço desculpa se, não, se alguma me falhar, mas a primeira questão que nos colocou é uma questão mais genérica sobre enfim, se esta proposta é bem conseguida, foi isso que, assim que a percebi, isso vai ao encontro das grandes expectativas que existem relativamente ao contributo do mercado para o financiamento das empresas. Penso que foi esta a questão. Bom, há muito a fazer, Sr. Deputado. A revisão do Código dos Valores Mobiliários, a revisão do Regime Geral da Supervisão da Auditoria, a revisão dos estatutos da CMVM, reputamos como peças fundamentais neste caminho. Neste propósito de trazer o mercado de novo, de fazer do mercado um instrumento privilegiado de canalização de fundos, de riqueza, de valor para as empresas, mas também, este é um ponto que não devemos esquecer nunca, uma alternativa para as próprias famílias, as próprias pessoas que podem, através dele, encontrar fórmulas e alternativas de alocação da poupança, inclusive no longo prazo, tão interessantes ou mais interessantes muitas vezes do que os depósitos bancários. E, portanto, há aqui um propósito misto, digamos assim, de valorização do mercado para a recuperação da nossa economia, das nossas empresas, do nosso tecido empresarial, mas também um propósito de disponibilização do mercado para as famílias como uma alternativa real. Perguntar-me-á, é com esta revisão do Código dos Valores Mobiliários que nós concretizamos este objetivo? Não, este é um objetivo que não estará nunca completo, mais uma vez. É uma peça essencial, muitas outras coisas são necessárias, algumas, não muitas, que estão ao alcance da CMVM fazer ou propor, outras que deverão resultar de uma ação mais global, mais integrada, de todos os interessados, digamos assim, todos os responsáveis, para que isso se produza. E, portanto, nós, com o nosso contributo, fizemos esta proposta. Enfim, é com muita satisfação que estou aqui hoje, enfim, a comentá-la e a contribuir, se possível, para a sua melhoria. É uma peça essencial nesse sentido, na medida em que, no nosso entender, torna a regulação mais ágil e mais apta, mais amigável, digamos assim, para permitir o seu funcionamento do mercado. Se contribui para a diminuição de custos regulatórios, eu penso que a proposta de outras questões já o referi. Sim, contribui largamente para a diminuição de custos regulatórios, desde logo pela simplificação, pelas clarificações que traz, que não é um elemento menor. Há aspectos do Código dos Valores Mobiliários que permaneciam insuficientemente compreendidos, digamos assim, e que poderiam dar aso e espaço para interpretações diversas, designadamente para investidores estrangeiros. E, portanto, era preciso clarificar tudo isto para dar certeza e segurança jurídica, garantias de que quando a CMVM decide com base em normas inequívocas, que todos podemos compreender. Mas a diminuição dos custos regulatórios resulta concretamente do conjunto muito vasto de situações em que estão propostas alterações. Já referi a questão da sociedade aberta, mas poderia referir várias outras, a desintermediação, por exemplo, nas ofertas públicas, ou seja, a possibilidade de deixar de utilizar intermediários ou colocadores, ou certos colocadores em particular, na colocação de instrumentos financeiros. Posso referir a várias situações em que deixam de ser necessárias autorizações da CMVM para passarem a ser apenas necessárias comunicações que a CMVM depois se encarrega de tratar, a possibilidade de serem feitas notificações eletrónicas em vez de o serem por outros instrumentos e vias obsoletas, mas que até agora não são aceitos porque não estão previstas na lei. A possibilidade do prospecto ser feito em inglês, por exemplo, consumar em português e, portanto, desonerando os emitentes de traduções, não só caras como demoradas e que, portanto, não permitem utilizar os momentos de mercado, maior transparência, né, em todo o processo de saída do mercado, que é também uma forma de desonerar o mercado. E, portanto, bom, há aqui várias, por exemplo, nas ofertas públicas de aquisição, as célebres OPAs, elas deixarem de ser, o regime das OPAs deixar de ser aplicável a todos e quaisquer valores mobiliários para ser apenas a ações. Em comparação com outros países, o facto das participações qualificadas, que atualmente são de comunicação obrigatória, que são relevantes, consideradas relevantes para todos os efeitos legais, a partir dos 2%, passam para 5% e, portanto, desoneram também os intérpretes. Está aqui um conjunto grande de situações, no caso do regime geral da supervisão da auditoria, como disse, a redução do número de entidades qualificadas como entidades de interesse público passa de 12 para 6, e só 3 é que são obrigatórias de acordo com a legislação europeia. Portanto, mesmo assim, ainda estamos com 3 situações em que estamos a prever a sua qualificação como entidades de interesse público, mas há uma diminuição em 50%, o que se traduz depois na desoneração de um conjunto de entidades de certos deveres, de certas obrigações que vêm associadas à sua qualificação como entidades de interesse público. Por último, no que respeita aos estatutos da CMVM, todas as propostas que foram feitas visam no seu conjunto, uma maior agilidade da CMVM, capacidade de adaptação do seu modelo de financiamento a cada momento, e, portanto, de fixar e alterar as taxas em função das necessidades reais em cada um dos momentos, para além dos aspectos que já foram aqui focados e que se traduzem depois num maior equilíbrio, uma maior justiça, digamos assim, na distribuição do esforço de financiamento da CMVM. Se esta proposta introduz novas realidades ou novas necessidades, mais propriamente ditas, de articulação com outros reguladores, penso que parece-me que foi essa a questão. Ora bem, eu penso que a articulação com os outros reguladores é um tema que, como todos, carece de atenção permanente, mas que onde estamos neste momento muito bem colocados. Todos, não estou a falar pela CMVM, estou a falar pelos reguladores financeiros, e, portanto, não é um tema hoje, parece-me que temos os instrumentos à nossa disposição, todos, exceto um, de que necessitamos para interagirmos e nos articularmos, assim o queiramos, em todos os momentos que são necessários. Temos estruturas institucionais, como a CNSF, temos estruturas informais de colaboração, grupos de trabalho, de articulação, etc. Temos instrumentos legais e, portanto, desse ponto de vista não nos falta nada. Há um aspecto, mas esse não, enfim, é irrelevante aqui para esta proposta, que tem a ver com o tema da resolução, mas, enfim, mas aí é um tema, enfim, no qual estamos ainda também a trabalhar em outras dimensões, mas genericamente não penso que esta proposta vá dar. Pressupõe sempre essa articulação entre reguladores e, portanto, aquilo que eu posso dizer é que, da nossa parte, trabalhamos nessa perspectiva e com essa abordagem. Literacia financeira, o que está a ser feito? Muita coisa, senhor deputado, temos consciência de que é um tema importantíssimo, de que a literacia financeira em Portugal é relativamente, enfim, não digo que é baixa, mas que precisa de ser trabalhada. A CMVM está a trabalhar intensivamente, designadamente no âmbito de um projeto com a Comissão Europeia nesta matéria. Candidatámos a um projeto, enfim, que ganhámos, e ao abrigo desse projeto estamos a desenvolver iniciativas, inquéritos e trabalho muito interessante e muito importante, que, aliás, parte dele será divulgado agora na próxima semana, a propósito da Semana Mundial do Investidor. São várias ações e iniciativas integradas e em que não estamos a trabalhar sozinhos, estamos a trabalhar sob a égide da Comissão Europeia, mas com os nossos stakeholders aqui em Portugal e também lá fora, para sabermos para onde é que vamos. O que é que há aqui de importante? Não só trabalhar a literacia financeira nos seus planos e dimensões e vertentes clássicos, digamos assim, de compreensão dos conceitos, de compreensão do funcionamento dos produtos, etc. Há uma segunda dimensão, que é a de trabalhar essas questões do lado da própria supervisão e, portanto, e da regulação, é a responsabilidade do regulador, e nós assumimos integralmente, é a responsabilidade do regulador não só, por exemplo, produzir regulação e normas e tudo mais que sejam acessíveis, compreensíveis, trabalhar a acessibilidade e a compreensibilidade desses regimes, mas também fazer a supervisão que seja necessária para garantir que esta compreensibilidade e acessibilidade é uma realidade junto ao investidor. Há um terceiro plano, mais, enfim, que neste momento nos ocupa de forma muito particular e que tem a ver com as novas tecnologias, a inovação financeira, as fintechs, as plataformas digitais, toda essa realidade que, se ao mesmo tempo que traz enormes oportunidades para os investidores e para as empresas também, coloca novos riscos desconhecidos, uma grande parte deles, e portanto que nos obriga aqui a um exercício de nós próprios de inovação e de acompanhamento da inovação permanente para podermos dar a resposta necessária para além dos problemas de supervisão e dos riscos de supervisão que causa, mas dar a resposta necessária aos próprios investidores para que eles, na posse dos conhecimentos de que necessitam, possam aproveitar as oportunidades que daí decorrem, por um lado, mas também obviar ou antecipar os riscos que decorrem dessas novas tecnologias. Sr. Deputado João Cotrim, colocou uma questão que eu confesso que não, enfim, não gostaria que repetisse, sobre a constituição de um grupo de trabalho para.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Gabriela Figueiredo Dias, eram duas questões relacionadas com recomendações do relatório da OCDE. Uma delas dizia respeito ao processo simplificado de acesso ao mercado por parte de empresas de menor dimensão, as small caps, e o segundo, de facto, relacionado com uma recomendação que a OCDE fazia para a constituição de um grupo de trabalho integrando gestores de ativos, entidades gestoras de ativos, para que pudessem recomendar soluções práticas para que o aforro pudesse ser mais facilmente canalizado para veículos de investimento coletivo.
Bom, Sr. Deputado, vou procurar responder a isso. Relativamente à primeira questão, elas estão todas ligadas e, portanto, é difícil tratá-las separadamente, mas relativamente à primeira questão sobre o acesso ao mercado das pequenas e médias empresas, tem havido um trabalho, digamos assim, desenvolvido pela CMVM em certas dimensões, em conjunto com a Task Force que foi criada pelo governo em outras dimensões, de forma autónoma, digamos assim, isolada, no sentido de trabalhar essa questão de forma integrada. Quando digo de forma integrada, o que é necessário é identificar, e isso em parte, e muito em parte foi feito já pelo relatório da OCDE, quais são os diversos elementos, os diversos entraves ao financiamento das pequenas e médias empresas em mercado. Daí decorrem diversas propostas, que estão a ser, algumas já estão a ser avançadas, designadamente, através do código, da reforma do Código dos Valores Mobiliários, no qual foram já integradas algumas das propostas e preocupações decorrentes do relatório da OCDE, mas nesses dois níveis estão a ser endereçadas as diversas questões que foram identificadas para responder a essa necessidade em diversas dimensões. Não há aqui uma varinha mágica, não há aqui uma poção mágica para nós dizermos é por aqui que as pequenas e médias empresas poderão passar a financiar-se em mercado. Há questões regulatórias, há questões de supervisão, há questões fiscais, há questões culturais, há questões de literacia financeira e, portanto, só a integração de todas estas preocupações, por um lado, e o aporte de todos os responsáveis, há questões de aconselhamento, por exemplo, que tem que ser também vistas de research, vários, muitos temas têm que ser vistos integradamente e é isso que estamos a procurar fazer, quer numa sequência que foi dada às recomendações da OCDE ao nível da Task Force que foi criada pelo governo, e que eu penso que em breve serão conhecidos os resultados, mas também ao nível de um projeto que a CMVM tem vindo a desenvolver com também por si própria, no sentido de garantir daquilo que é a nossa responsabilidade nesta matéria, pelo menos um nível de serviço às pequenas e médias empresas que lhes permita familiarizarem-se com o mercado de uma outra forma, compreender o mercado de outra forma e, sobretudo, adquirirem esta cultura de mercado que passa muitas vezes por uma entrada gradual através de diversos níveis, digamos assim. Quanto ao grupo de trabalho para a gestão de ativos, bom, aquilo que tem vindo a ser feito na gestão de ativos, deixe-me dizer o seguinte, Sr. Deputado. Por um lado, a CMVM tem implementado e desde há muito tempo uma prática, uma rotina de trabalho com os gestores de ativos, designadamente através da APFIP, da Associação Portuguesa Fundos de Investimento, com reuniões muito, muito, muito regulares e onde recebemos propostas, críticas, sugestões, inputs muitíssimo valiosos da APFIP para nosso consumo. Em que é que isto se repercute? Por um lado, num ajustamento, ou naquilo que procuramos que seja um ajustamento permanente da supervisão àquilo que são as reais necessidades da gestão de ativos. Por outro lado, há um trabalho que foi igualmente conduzido pela CMVM de revisão integral de toda a legislação, de toda, sim, todo o quadro legal da gestão de ativos, e que está já, enfim, entregue no governo, que consubstancia uma alteração, eu diria, tão grande quanto esta que estamos aqui a discutir, ou porventura maior. Ou porventura maior. E porventura maior porque a gestão de ativos tem vindo a ocupar um lugar de absoluto destaque no nosso mercado. Sabemos todos que há preocupações com o desenvolvimento do mercado português, que não é aquilo que gostaríamos, que há uma preocupação com a saída de empresas de mercado e o Código dos Valores Mobiliários vem procurar endereçar essa questão, não só o acesso e, portanto, incentivar a entrada de mais empresas, mas também evitar a saída. Mas, em paralelo com os chamados emitentes das sociedades cotadas, há uma outra dimensão do mercado, que é precisamente a da gestão de ativos, que tem vindo a mostrar-se muitíssimo dinâmica, fluorescente e com um nível de crescimento e desenvolvimento que é quase surpreendente. Isto é digno de registro, primeiro para que se note que o mercado está eventualmente menos robusto, menos viçoso em algumas dimensões, mas está bastante viçoso, quase surpreendentemente viçoso em outras dimensões, a gestão de ativos é uma delas, com recuperação, enfim, foi ligeiramente, foi afetada durante a pandemia, recuperou extraordinariamente para o final do ano de 2020 já estar em níveis quase surpreendentes e continua a crescer mensalmente. Gostava de dar aqui uma nota importante, que já aqui de alguma forma referi, que é esta: não se pense que isto é uma área da gestão de ativos ou dos fundos de investimento, enfim, chamando-lhe as coisas de uma forma mais simples, que é uma área de especulação, não é? É um instrumento absolutamente fundamental para, como se chama, é investimento coletivo e, portanto, que permite reunir as poupanças e o investimento de vários para investimentos mais rentáveis, mais volumosos e mais escrutinados. Mas, por outro lado, deixem-me dizer-lhes que 90% dos participantes nos fundos de investimento nacionais são pessoas individuais. E, portanto, isto mostra a importância deste setor do mercado para as famílias, para as pessoas que encontraram neste setor fórmulas de alocação da sua poupança. Portanto, quanto à reflexão, a reflexão tem vindo a ser feita em contínuo. Está traduzida de forma, enfim, para além daquilo que é a sua tradução na nossa supervisão contínua, está traduzida numa proposta que foi já apresentada ao governo de reformulação, e aí sim é um novo, não é um código porque aquilo não é um código, mas é um novo diploma totalmente diferente do anterior, com soluções disruptivas, digamos assim, e em que o propósito de simplificação, de eliminação do gold plating, de eliminação de encargos relatórios, etc., é, porventura, mais visível e mais dramática, digamos assim, do que aquela ainda do que encontramos aqui no Código dos Valores Mobiliários. Portanto, o grupo de trabalho propriamente institucionalizado como tal, como grupo de trabalho, pode não existir, mas existe um grupo de trabalho, se quiser, entre a CMVM e a APFIP, que representa todos os operadores do mercado. Existem interações permanentes da CMVM com a própria Euronext também e, portanto, o trabalho está a ser feito e está a ser dado de sequência a essa recomendação da OCDE, que é, para além de pertinente, vital que se lhe dê seguimento para o mercado de capitais português. E penso que com isso terei respondido também a todas as perguntas do Sr. Deputado João Cotrim, que igualmente agradeço.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Registro o pedido de palavra para esclarecimentos complementares da parte do Senhor Deputado o Carneiro, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e, portanto, de imediato lhe dava a palavra. Senhor Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Voltando aqui também a aprofundar a um tema que eu ainda não referi, mas que tem a ver também com os revisores oficiais de contas e atendendo às preocupações que nos têm chegado. A abertura do capital das sociedades de revisores oficiais de contas a outras entidades que não os próprios profissionais. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos de perceber é de que modo é que é possível compatibilizar esta abertura do capital, não os direitos de voto, mas o capital, ou pelo menos a maioria dos direitos de voto, mas o capital a outras entidades que não os próprios profissionais revisores oficiais de contas, a outras entidades que são elas próprias também auditadas por revisores oficiais de contas. Se não há aqui, de alguma forma, um certo conflito, ou não pode abrir um certo conflito, e se a solução não deveria ser, essa sim, manter-se a maioria, quer dos direitos de voto, quer do capital, na mão dos profissionais revisores oficiais de contas, no que respeita, naturalmente, às sociedades de que estamos a falar. Um outro problema que também nos tem sido suscitado, e neste o Partido Social Democrata não poderá acompanhar a proposta que é apresentada, tem que ver com a rotação das equipas. Ora, no direito europeu, tanto quanto nos é dado a entender, obrigatoriedade, no caso Long Association, da rotação das equipas refere-se aos altos responsáveis dessas mesmas equipas, mas aquilo que é proposto aqui é irmos mais além desta solução, enfim, que resulta do direito europeu, e impor que todos os elementos das equipas tenham que sofrer uma rotatividade. Ora, o problema em si, numa questão, enfim, linear, numa análise linear, nós poderíamos dizer que é bom haver rotação das equipas quando elas mantêm uma ligação com as sociedades auditadas ou as entidades auditadas. O problema é que é necessário, encontrar o equilíbrio justo, quando nós estamos perante a existência, de um mercado que contém também sociedades, de revisores oficiais de contas mais pequenas do que as Big Four ou as grandes sociedades de revisores oficiais de contas. E, portanto, esta solução que é proposta poderá estar a permitir ou levar a que haja uma excessiva concentração do mercado em grandes sociedades de revisores oficiais de contas, na medida em que, perante uma incapacidade de haver rotação das equipas em pequenas sociedades, pequenas ou médias sociedades de revisores oficiais de contas, isso poderá levar a que elas facilmente tenham que ser substituídas e, portanto, perdendo clientela para as grandes sociedades que têm uma capacidade de rotação das equipas muito maior. Este é um tema também que nos preocupa e, portanto, julgo que há aqui algo que deve ser bastante afinado na legislação, ou pelo menos na proposta que é apresentada, na medida que, até atendendo à recente. Enfim, ao recente encerramento da comissão de inquérito às perdas do novo banco, nós percebemos que por demasiado tempo temos estado dependentes de grandes sociedades de revisores oficiais de contas, que são sempre os mesmos, e a oportunidade de encontrar soluções alternativas nem sempre é fácil. Isso ficou espelhado na comissão de inquérito e, portanto, quando nós agora no código que nos é apresentado com esta solução, vemos, enfim, este enquadramento. Naturalmente, nós não podemos deixar de criar uma associação dos problemas que poderão vir a ser gerados no futuro. Uma última questão também tem que ver com a interação, e para terminar, com a interação que se cria entre a CMVM e a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, se não estamos a permitir, com a proposta apresentada, uma excessiva invasão da CMVM naquilo que são as próprias competências da Ordem, enfim, desequilibrando o sistema que temos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Então, devolvi a palavra à Sra. Presidente da CMVM, Doutora Gabriela Figueiredo Dias, para responder a estas questões suscitadas pelo Sr. Deputado Carneiro. Sra. Presidente, faça favor, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Carneiro, pelas suas questões. O tema da auditoria é, como já tive a oportunidade de referir, um tema absolutamente crítico e, portanto, agradeço essas questões, não só para a inteira clarificação, mas porque é importante, de facto, enfim, um diálogo sobre os diversos temas. Relativamente ao primeiro tema, penso que não há nada que mude nesta proposta relativamente à questão da à possibilidade das sociedades de revisores oficiais de contas contarem com capitais, portanto, sócios, que não são revisores oficiais de contas. Essa é uma possibilidade aberta pela própria legislação europeia e correspondeu a uma opção desde a transposição inicial do regime europeu. Aqui, precisamente, o que se pretende é dotar algumas das sociedades da capacidade de crescerem sem ser à custa, digamos assim, dos seus próprios capitais. E, portanto, o objetivo da competitividade que aqui referiu. E que muito, enfim, não nos preocupa, mas que nos é caro, tem alguma coisa a ver com, precisamente com esta possibilidade, a noção de que a possibilidade de crescer, ou de uma sociedade fazer sociais de contas, crescer exclusivamente à custa dos capitais, enfim, do valor aportado pelos próprios revisores oficiais de contas, sobretudo quando são mais pequenas, pode ser muito grande, pode ser uma dificuldade muito grande e impeditiva do seu crescimento e da sua capacidade de competir com outras maiores. E, portanto, ao contrário daquilo que possa parecer, naturalmente que isto está no próprio regime, no seu todo, blindado, digamos assim, por um conjunto de normas. Por um conjunto de normas que depois evitam esses conflitos de interesse que porventura pode haver, a verdade é que a ideia da competitividade é a ideia que está por trás desta opção de permitir a entrada de capitais não ROC, digamos assim, nas sociedades de revisores oficiais de contas. E penso que não há nada nesta proposta, enfim, pode-me estar a falhar aqui alguma coisa, mas penso que não há nada nesta proposta que mude, faça aquilo que era já o regime anterior. No que respeita à rotação, também o que muda é apenas uma coisa muito simples e é em favor da clarificação. Relativamente à rotação, o que muda é o seguinte: na legislação que está ainda em vigor, aquilo que se previa era que a rotação da firma, portanto, da sociedade de revisores oficiais de contas no cliente, teria que ocorrer, ao fim de 2 ou 3 mandatos, consoante o mandato fosse de 3 ou de 4 anos. Isto criava uma confusão enorme, nunca se sabia exatamente qual era o período, e depois ainda havia a possibilidade de solicitar mais um ano, que a CMVM poderia deferir, e portanto aquilo poderia chegar aos 9 anos, aos 10 anos, enfim, era um regime pouco claro, ainda, né? Um regime pouco claro, que decidimos propor simplificar, passando para uma proposta única de rotação ao fim de 10 anos. Esta é a norma, corresponde à norma da diretiva, digamos assim, que depois, como sabe, tem válvulas de escape para cima e para baixo, que faz com que haja países que tenham períodos de rotação, por exemplo, como em Espanha, 5 anos, ao fim de 5 anos roda, assim como há outros que têm de 12 ou de até mais, em situações muito específicas, e, portanto, foi um objetivo de simplificação e de uniformização do regime. Nada mudou face ao passado. O que é que acontece relativamente a essas regras de rotação? Em primeiro lugar, isto é direito europeu, não foi uma invenção da CMVM, são as próprias normas de direito europeu que impõem, já impunham a rotação das equipas, ou do sócio responsável, se quiser, ao fim de 7 anos, se bem tenho presente, impõe a rotação da própria firma ao fim de 10 anos. As normas europeias não é a CMVM que as inventou. Mas inventá-las-íamos, seguramente, e suportá-las-íamos se elas não fossem direito europeu. Porque a rotação é, desde logo, um pressuposto absolutamente fundamental da independência dos auditores, e a independência dos auditores é um elemento crítico da qualidade da auditoria e da credibilidade da auditoria, em benefício dos próprios auditores e da credibilidade e necessidade do seu próprio trabalho. E, portanto, é fundamental que não se criem laços, relações de excessiva familiaridade, dependência económica, a diluição da capacidade crítica. E por aí fora, portanto, sabemos quais são as ameaças à independência do auditor que surgem com a excessiva prolongamento da relação do auditor com a entidade auditada. Por outro lado, isto, o Sr. Deputado entende que em certas situações pode diminuir a competitividade das empresas da auditoria, das firmas da auditoria. Não é esse o objetivo, nem creio que seja por aí que vamos, pelo contrário, que reforçar a muito desejada, e repito, muito desejada, competitividade das sociedades de revisores oficiais de contas. Estamos de acordo, é um facto, não há aqui nada, enfim, para concordar ou discordar. Todos sabemos que o mercado é dominado por 4 grandes firmas, depois há algumas que estão, digamos assim, numa segunda linha. Isto é um facto em Portugal, como é um facto nos outros países. É um facto que é importante haver competitividade, haver competição, haver alternativas, porque esta excessiva concentração cria, por vezes, problemas, é um facto, e não podemos estar mais de acordo sobre isso. E, portanto, esta questão da rotatividade, tendo na sua base, como principal elemento e pressuposto, uma ideia de independência, de garantir a independência do auditor, tem também, ou deve ter como consequência, um aumento da competitividade, na medida em que obriga as próprias empresas a substituírem periodicamente os auditores, as firmas de auditoria, e com isso a criar mercado. Há outros mecanismos, digamos assim, e que poderão estar em estudo. O senhor deputado, enfim, bem informado sobre estas questões da auditoria dos revisores oficiais de contas, porventura estará a par que fala-se numa revisão Estará em curso uma revisão da legislação europeia, onde essa questão da competitividade das firmas mais pequenas da auditoria está muito presente nas preocupações da Comissão Europeia e poderá vir a ser tratada, trabalhada através de outros instrumentos e, portanto, e a CMVM acompanha todos esses desenvolvimentos e favorecerá sempre soluções de competitividade, que naturalmente garantam a qualidade também da auditoria. Por último, a outra questão. Interação com a OROC, com a Ordem dos Comitês Oficiais de Contas. Ora bem, as competências de uns e de outros não se confundem, não se confundem de forma nenhuma. A Ordem dos Comitês Oficiais de Contas é uma associação representativa da profissão. A função da CMVM é supervisionar a profissão. E, portanto, enquanto representante da profissão, é não só natural como altamente desejável que a CMVM tenha uma interação muito próxima e muito persuasiva, sempre que necessário, junto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Mas há aqui um elemento que não permite, por exemplo, comparar a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas a outras associações representativas do setor, como a APFIP ou a AEM. É que a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas tem, efetivamente, competências de supervisão delegadas por lei. Aquilo que a legislação europeia diz é não pode as entidades, assim, os profissionais, as entidades que representam a profissão, não podem exercer a supervisão, sobretudo as entidades de interesse público. Qual foi a opção? A opção aqui foi haver uma delegação legal, por via da lei, de competências na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, para permitir, e achamos que a solução é a solução correta, para permitir que a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, por delegação legal, exerça essa competência de supervisão, que de acordo com os normativos europeus, em última análise, pertence à CMVM enquanto entidade pública e independente da profissão. Portanto, é um mecanismo que não é evidente, é um mecanismo que muitos outros países utilizaram para evitar que a competência ficasse toda concentrada e relativamente a todos os auditores nas CMVMs da vida, e que deve funcionar, mas que não prescinde naturalmente de que a CMVM, enquanto responsável último pela supervisão de todos os auditores, faça aqui um escrutínio, digamos assim, uma monitorização e uma aproximação construtiva à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas para garantir que a supervisão da CMVM e a supervisão da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas segue exatamente os mesmos critérios de exigência, de rigor, de transparência, de intervenção, etc. Tem que haver uniformidade de critérios, de outro modo, temos aqui dois pesos e duas medidas, mas é. E foi sempre uma abordagem com uma perspectiva construtiva e de harmonização dos critérios de supervisão que têm que estar presentes, quer na supervisão da CMVM, quer na supervisão que a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas exerce por delegação legal. E penso que é para esclarecer.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Temos regimentais, estaríamos a concluir neste preciso instante, mas o Sr. Deputado Carneiro pede a palavra para fazer precisar uma questão, e que é evidente que a realização destas audições por videoconferência faz com que, de facto, às vezes um esclarecimento possa ser prestado imediatamente e terá que ser feito por esta via. Sr. Deputado, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É mesmo uma questão muito objetiva. Portanto, nesta questão da rotação das equipas, eu percebo que ela, quando diz, como eu próprio também afirmei na minha questão, portanto, isto resulta do direito europeu, mas há aqui uma pequena diferença e gostava que me confirmasse isto. Uma coisa é a rotação das equipas todas, não é? Toda a equipa, outra coisa é a rotação dos altos responsáveis. Aquilo que o direito europeu prevê é a rotação dos altos responsáveis. E a opção que foi tomada nesta proposta é a rotação de toda a equipa. Eu gostava que me confirmasse se é assim ou não, se é uma opção que vai para além daquilo que o próprio direito europeu propõe. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Presidente, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sr. Deputado. Enfim, em rigor terei de confirmar, aquilo que lhe posso dizer é que estou convicta, mas pode haver aqui algum lapso da minha parte. Estou convicta de que o regime que está, enfim, a ser proposto não é diferente do regime anterior, que é igual ao regime que já estava em vigor. Não tenho a noção, nem tenho a convicção, de que haja aqui exigências maiores do que aquelas que são feitas pelo regime europeu, mas, enfim, neste momento também posso dizer que não tenho isso absolutamente presente, não tenho absolutamente presente qual é o regime europeu, mínimo, e portanto pode haver aqui algum aspecto que depois possa ter de ser clarificado. Aquilo que lhe posso dizer é que este regime de rotação dos sócios responsáveis é, da equipa, é anterior à própria lei de supervisão da auditoria, ao próprio regime de supervisão da auditoria de 2015. Já estava nos estatutos da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas desde 1900 e, bom, agora não sei precisar, mas bom, no 80, 95, se não me engano, ou 92, que era a data dos anteriores estatutos da OROC. Portanto, não é uma regra nova, poderá ter sofrido alguma precisão, e não digo que não, não é uma regra nova, foi ajustada quando da transposição em 2015. Penso que não está a sofrer neste momento alterações, mas, Sr. Deputado, se me permitir confirmar isso mesmo, e podemos naturalmente sempre continuar essa conversa e com, enfim, com toda a abertura e, naturalmente, ouvindo as questões que possam ter a esse propósito.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Agora sim, chegamos ao fim desta audição. Cumpre-me agradecer às senhoras e aos deputados as questões colocadas e, sobretudo, agradecer à senhora Presidente da Comissão de Mercado de Valores Imobiliários toda a disponibilidade. É sempre um gosto contar com a doutora Gabriela Figueiredo Dias na Comissão de Orçamento e Finanças. Esperemos que a próxima conferência de líderes possa vir a alterar as condições de realização das audições e retomarmos a presença física, que é sempre também um gosto acrescido. Senhora Presidente, foi um gosto. Senhoras e senhores deputados, está então encerrada a reunião. A todos, muito boa tarde, muito obrigado.